Caríssimo bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Terça-feira, eu tenho evitado falar aqui do Uber, porque esse é um tema em que eu sou notória e publicamente vocal, para não dizer que eu falo muito mal do Uber o tempo todo, por inúmeras razões que não me tornam muito popular entre os amigos, porque normalmente todo mundo adora, porque o serviço é bom, porque o aplicativo funciona e, sobretudo, porque é muito barato. Mas o meu ponto é justamente o seguinte: o fato de ser bom e barato faz com que a gente feche os olhos para as questões mais, bom, questionáveis, né? Para as questões éticas, para as questões jurídicas, para as questões legais, né? Será que para a gente disrupção quer dizer coisas que fazem a gente gastar menos, né? Eu sempre fui muito cético com relação ao Uber, não só porque é misterioso porque que eles levantam tanto dinheiro, né, tão bilhões e bilhões e bilhões de dólares, e também pela própria cultura corporativa. É uma empresa que sempre se marcou pela truculência, né, por pagar advogados para absolutamente calar a boca de qualquer processo, por perseguir jornalistas, por enganar as autoridades. Agora tem acusações de sexismo, o próprio CEO admite que ele talvez seja imaturo, e agora tem uma notícia aqui, já tinha saído, eu não comentei, mas esses dias saiu notícia por aí que eles estão planejando afastar o CEO temporariamente, e hoje o segundo cara do Uber está saindo fora, não brinca mais, né, estou fora. Então, eu não vou me estender muito nisso, mas é só para a gente refletir um pouco até que ponto a gente fecha os olhos, né, para o lado meio esquisito, questionável, duvidoso, ou então notoriamente evil, né? Só porque a gente se beneficia, né? Só porque para a gente é bom, só porque para o nosso próprio umbigo é bacana, e dane-se o impacto, dane-se, né? Porque afinal a disrupção sempre faz vítimas, né? É bonito isso enquanto a gente mesmo não é atingido. Então, essa é uma discussão para um café à tarde ou para um boteco, mas fica aqui essa questão no ar, porque eu volto, talvez até ajude a entender algumas colocações que eu acabo fazendo por aí nos meus canais, na social media. Eu questiono profundamente a cultura corporativa e a postura corporativa, né, e a absoluta falta de ética, e o que o Uber tem feito com os motoristas. Eu acho que é um tipo de exploração nova, só que isso sou eu, tanto que eu não tenho um aplicativo, eu me recuso a usar, eu prefiro usar táxi apesar de tudo. Bom, ponto, já fiz aqui, né, o meu libelo, meu manifesto contra essas empresas que, né, podem tudo. Agora, voltando para a nossa pauta um pouco mais calma, isso é muito preocupante. De ontem para hoje saíram várias notícias sobre explicando um ataque, ou tentando explicar um ataque, não é nenhum ataque, vamos chamar de um incidente que aconteceu na Ucrânia, tempos atrás, onde a rede elétrica foi simplesmente massacrada, né? Boa parte da Ucrânia ficou sem energia elétrica, ninguém entendeu muito bem, será que foi um ataque russo, será que foi hack, então, e agora está ficando cada vez mais claro que sim, é um grupo de hackers russos, e sim, eles estão desenvolvendo um malware, um software, né, uma coisa maliciosa que é focada em desestabilizar, em desestruturar, em desativar, em, sei lá, aleijar, escolha a palavra que você quiser, redes elétricas. Então, aparentemente, o que aconteceu na Ucrânia foi só um testezinho, foi uma versão beta, né? Esse software tem até um nome horroroso aqui, como é que chama do negócio? Eu vou achar aqui para vocês. Bom, obviamente, não. Ah, chama Crash Override, é isso? Tá legal. Crash Override, nome inexpressivo. Mas, de qualquer maneira, não, tem um outro nome bacana, Industroyer, que é uma mistura de Destroyer com Indústria. Então, você percebe que a próxima guerra não é necessariamente mísseis coreanos, né? Aquele problema fálico do nosso amigo gordinho, né? Acho que ele tem um problema com coisas fálicas, esquece falos, né? Na verdade, tudo indica que a próxima guerra já começou, e começa pela interferência na cyberestrutura, por assim dizer. Então, a eleição americana é um exemplo disso, né? A gente ainda não tem muita certeza, mas os sinais estão muito claros de que houve sim interferência russa para desestabilizar as instituições americanas, e agora fica cada vez mais claro que eles também estão investindo em como desestabilizar a infraestrutura. Agora imaginem vocês o impacto que é desestabilizar, ou gerar um apagão, provocar um apagão num país, né? É para quebrar o joelho de qualquer um. Então eu vou dar o link aqui para vocês darem uma lida, tem um pouco mais de informações. Eu acho bastante preocupante essa história. E também para mostrar que ninguém está livre, né? Não existe nenhum paraíso onde você está livre do mal, que é o que muitas vezes os usuários da Apple acham, que eles estão, né, num útero materno protegido dos malefícios do mundo. Tem duas notícias aqui, que eu vou dar o link, como sempre, sobre ransomware, que são esses softwares de sequestro. Recentemente eu tenho comentado bastante disso, né? Desses softwares, desses vírus que sequestram os seus dados. Eles criptografam, eles praticamente sequestram as suas informações e exigem um resgate de volta, né? Recentemente a gente teve esse WannaCry que infectou 190 países. Eu já contei histórias aqui de hospitais inteiros que foram praticamente colocados de joelhos, né? Porque imagina, para de funcionar o computador do hospital, mas é para operação, para atendimento, para tudo. E tudo em troca de resgate. E, em princípio, né, uma das coisas... quem manda usar o Windows? Pois bem, acontece que já tem vários sinais por aí de gente oferecendo ransomware, oferecendo esse vírus, não só como um produto, mas como um serviço, né, para atingir quem usa Mac. Os especialistas deram uma olhada, as primeiras versões desse ransomware para Mac eram primitivas, eram meio amadoras, mas ele está se sofisticando na direção, inclusive, de criptografar e sequestrar o seu backup no serviço de backup da Apple, que eu já esqueci como é que chama, acho que é Time Machine. Então, para mostrar que nem a própria Apple está livre do interesse malévolo, né, desses caras que sequestram os seus dados. Na verdade, a Apple sempre foi um pouco poupada, simplesmente porque ela era minoritária no mercado de computação, né? Por que que alguém vai perder tempo com uma plataforma que é, sei lá, 3, 4, 5%? Agora que a Apple tem uma participação mais expressiva no mercado de computação, não só no mobile, mas também em laptops, etc. e tal, era só uma questão de tempo para que eles merecessem a mesma atenção destrutiva dos amigos do alheio, ou dos inimigos do... Bom, seja o que for. Em suma, dê uma olhada, sobretudo se você usa Apple, se você usa Mac, e fique atento, que ali tem indicações de quais softwares estão sendo capazes de detectar e bloquear esse tipo de ataque. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar aqui com vocês. Aliás, eu espero que essa estrutura absolutamente informal do Radinho seja agradável. Por favor, me contem se vocês preferiam alguma coisa mais produzida, com roteiro, música, né, com locutor de FM. Em princípio, isso daqui é praticamente um papo, né, na sala do café, né? Bom, falamos aqui... tem uma notícia que eu acho que é extremamente relevante. As mudanças climáticas já estão mostrando o seu potencial danoso, destrutivo, justamente onde mais dói. O que acontece é que na Índia a temperatura já subiu nos últimos... Quais são os anos aqui? Nos últimos, sei lá, 50 anos, né? Que é praticamente a minha idade. Nos últimos 50 anos a temperatura já subiu 0,5 grau, em média, mas isso provocou o dobro do número de ondas de calor, né? Olha aqui, ó. A probabilidade de que uma onda de calor cause mais do que 100 mortes dobrou. Então imagina, 0,5 grau dobrou. Isso provavelmente é exponencial, se subir 1 grau, se subir 1... O que acontece é que esses extremos que estão sendo provocados pelo aumento da temperatura global, eles vão ser muito, muito, muito perversamente injustos. De que maneira eles vão sacanear, eles vão fritar, eles vão prejudicar justamente quem tem menos condições de fazer frente. Então, subiu meio grau, vamos ligar o ar-condicionado. Não, estamos falando da Índia, que tem uma população miserável, frágil, colossal. Então, esses caras não têm como ligar o ar-condicionado, não tem como tomar uma Coca Zero estupidamente gelada. Não, esses caras estão morrendo, né? E por uma ironia muito perversa do destino, o aquecimento global talvez beneficie, pasme, justamente os países de primeiro mundo, sobretudo da Europa. Então aí você entende talvez porque um Putin da vida ou um Trump da vida não estejam preocupados com o aquecimento global, porque na verdade o aquecimento global vai beneficiar a agricultura e o clima desses países, enquanto quem é mais pobre realmente vai ficar ali, está literalmente frito ou assado ou cozido, como você preferir. É um bom artigo, é preocupante. Isso talvez ajude a explicar a diferença de posturas globais com relação ao aquecimento, mostrando que realmente nem a desgraça é democrática. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ainda com a garganta meio estranha. Agradeço aí o carinho de vocês todo dia. Grande abraço e até amanhã.